Recordar é viver. Músicas que contam histórias. Memórias que se perpetuam no tempo.
Quem a ouve pensará que a sua vida é uma festa. Só que não. Ela aprendeu a fazer a festa da vida depois que a morte esteve tão próxima. Quando se experimenta o fim da linha e nos é dado uma segunda oportunidade, passamos a encarar a vida como uma bênção. E cada dia é vivido em clima de euforia porque se está vivo. A sua infância não foi fácil. Nascida no seio de uma família pobre, com um pai à moda antiga, desde cedo ela sentiu a vontade de sair da gaiola e experimentar outros voos. Queria mesmo era ser livre. Um namorado bem mais velho, por quem não sentia nada, mas que lhe podia oferecer a saída da casa dos pais, fascinou-a aos 13 anos e, então, tenra idade, entrou para casar. Porque filha do Sr. Freitas não namorava pelos cantos do caminho. Com hora marcada para visitas do noivo, os pombinhos tentaram de toda a maneira lubriar o pai e encontrar-se às escondidas para se poderem ver mais vezes. A mãe sabia de tudo e o acordo era que ela podia ir, mas tinha de voltar para casa cedo antes que o pai voltasse do trabalho. Naquele dia, algo lhe apertava o coração e lhe dizia que era melhor não ir. Tinha sonhado nessa noite que estava numa cama de hospital e isso estremeceu-a. Mas convencida pela mãe que tinha arranjado umas coisinhas para levar à sogra, sempre foi. O certo é que decididamente não era para ir. Deus tinha inclusive feito com que perdesse o autocarro para que fosse ainda mais evidente que não era o dia. Só que pelo caminho encontrou uma amiga que lhe fez companhia e a convenceu a esperar pelo próximo. Aquele dia mudou a vida da Maria para sempre. Distraídos nas horas, ficou tarde para voltar para casa, sem que o pai desse pela falta dela. Então o namorado decidiu ir pô-la e levá-la à casa de mota, na qual até então ela nunca tinha andado antes, e à qual nunca devia ter subido. Na estrada monumental, um caminhão do lixo embateu na mota e a passageira de trás foi projetada. Aquela menina de longos cabelos escuros ficou no chão e coberta de sangue. Com o pânico, o namorado irrefletidamente resolve metê-la num carro e levá-la para o hospital em marcha de emergência. E a possibilidade de alguma coisa ser feita para evitar o pior morreu ali, porque a Maria não devia ter sido deslocada sem auxílio médico. Após 48 horas em coma, acordou, sem se lembrar de nada, mas apercebeu-se logo que algo não estava bem. Ela estava numa cama de hospital, tal como a do sonho, com a mãe ao seu lado, mas desta vez era mesmo real. E ela não sentia os membros inferiores. A Maria ficou paralisada do peito para baixo. 3 meses, 3 longos meses na mesma posição, sem poder se mexer, acabaram por trazer-lhe tantas outras mazelas. Teve de amputar o braço esquerdo, criou chagas nas costas tão profundas que a obrigaram a mais de 70 operações. Foi um constante tirar daqui e pôr ali, sempre na esperança de curar as feridas. Mas as cicatrizes, essas ficaram para a vida. Durante 3 longos anos internada, a Maria criou laços de família tão grandes e tão especiais com os médicos e o pessoal auxiliar que o piso onde estava internada passou a ser a sua casa. O Dr. Barreto e o Dr. Ângelo passaram a ser os seus amigos mais próximos, aqueles que lhe dedicavam todo o seu tempo e conhecimentos. E o conhecimento não enganava. O diagnóstico era fatal. A Maria nunca mais se levantaria de uma cama. Nunca. Nunca é uma palavra muito difícil para aceitar no dicionário materno. E a mãe da Maria, que esteve sempre do seu lado durante todo o internamento, à caladinha, sem ninguém dar conta, de manhã cedinho segurava a Maria nos braços e colocava-a virada para a janela a saborear aquele solzinho maravilhoso da manhã. E dava-lhe azeite louro às escondidas para curar as feridas e confiava que nem que fosse numa cadeira de rodas, a filha um dia havia de se sentar. Não ficaria presa à cama. E esse dia chegou. A Maria, após várias tentativas, sentou-se e até se equilibrou. Foi para o hospital de Alcoitão, onde aprendeu a fazer tricô, a fazer tudo só com um braço, a gostar mais de si e a se maquilhar para estar sempre bonita e cuidada, como ainda hoje ela faz, todos os dias. E depois de ganhar confiança em si, a vida da Maria começou até a parecer mais normal. Voltou à escola, acabou o 11º e fez capa de setimanista, imaginem só. Incluiu-se num grupo de amigos que se reunia no bairro social onde ela vivia e onde veio a conhecer o grande amor da sua vida. Mas, novamente, o namoro não era bem visto. Agora pela mãe, que queria proteger a filha a todo o custo depois de tudo o que ela passou. Ela era ainda muito frágil e mais dependente do que nunca. Um namoro proibido que se manteve por correspondência de cartas às escondidas da mãe e que acabou por arrastar a Maria para a Inglaterra, para junto dos irmãos, para ver se ela esquecia aquele amor que a mãe tanto condenava. Mas nem a distância esmoreceu e nem a paixão se apagou. Após algum tempo em Londres e muitas noites bem choradas, parecia que finalmente a vida ia dar-lhe a possibilidade de ser feliz à sua maneira. A Maria engravidou contra todas as previsões. Uau, imaginem só que felicidade a Maria ser mãe. Só que o stress acabou por fazê-la perder o seu primeiro menino aos 7 meses de gestação. Que dor! Naquela hora, a Maria nem queria ter mais filhos. Não queria jamais voltar a passar por aquilo que já tinha passado. Mas a sua médica confortou-a e convenceu-a que ela não era diferente das outras mulheres, podia muito bem ser mãe e não ia deixar de sê-lo. Só que não podia estar sujeita a tanto stress. Algum tempo depois, isso confirmou-se. A Maria engravidou da Laura, a luz dos seus olhos, a razão da sua vida, a felicidade feita menina. Finalmente a Maria era feliz. A relação, entretanto, não deu mesmo certo. A Maria ainda aguentou mais 5 anos depois do nascimento da filha, mas após muito sofrimento e humilhação, resolveu pôr um ponto final e seguir com a sua vida para a frente. Foi tão difícil. Ficou sozinha com a Laura, que era tão apegada ao pai, e a menina revoltou-se, claro. Sempre teve a ajuda da mana Yvonne, a quem é eternamente grata. E hoje, passados todos estes anos, é a Laura quem cuida da mãe. Em casa fechada, sem liberdade de movimentos, a Maria tinha a rádio por companhia. Sempre a acompanhou, mesmo nos tempos de hospital. Agora, em Londres, a Maria era viciada na rádio Cantinho da Madeira. Um dia, a Paz e a Fernanda a abordaram e perguntaram se ela não gostava de fazer parte da equipa. A Maria nunca tinha mexido num computador, imaginem. Ela nem sabia como é que funcionava. Não tinha condições para comprar o equipamento tão pouco. Pensou logo, é melhor esquecer. Mas as meninas não desistiram e, com a restante equipa, arranjaram tudo o que a Maria precisava. O Felisberto e o Carlos Sousa foram lá à casa ligar os cabos e, nesse mesmo dia, a então Zezinha, para a família e amigos, que era uma pessoa muito, muito tímida e introvertida, soltou-se e passou a ser a voz da festa da vida. Passou a ser a nossa Maria Freitas. É verdade, não há nome de programa nesta rádio que melhor encaixe no seu apresentador do que este. A Maria é um testemunho de superação extraordinária, uma fonte de inspiração para os que a conhecem e para os que sabem da sua história. Uma verdadeira guerreira que, em meio às suas batalhas, ainda consegue passar uma mensagem de esperança e confiança aos que a cercam. Uma fonte de alegria para os ouvintes que fazem com ela a vida valer a pena sempre que ela está em emissão. A Maria confidenciou-me que a rádio é a menina dos seus olhos. Depois da Laura, claro. Eu acho, para mim, que a Maria é que é o espírito desta rádio. Uma rádio para as pessoas, onde as pessoas contam e têm valor. Penso que desde o Cesário a cada um de nós locutores, passando pelos ouvintes, todos partilhamos deste pensamento. Marias há muitas, mas como a nossa Maria, há só uma. Com ela temos a certeza que tudo passa. Tudo sempre passará.
Eu te dei meu amor por um dia e depois, sem querer, te perdi. Não pensei que o amor existia, que também choraria por ti. mas tudo passa, tudo passará. Que não vou mais chorar, se em mim já não há alegria, a esperança me ensina a gritar. Feliz.